Este é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 e podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música. Saúde, espiritualidade, filosofia, psicologia, mas sobretudo arte. Com frequentes convidados das mais diversas áreas do conhecimento que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. Aqui você ouve as canções do grupo Ungambicula e também pode conhecer toda a filosofia do projeto Ungambicula. Eu sou Sarasvati Das e sejam todos muito bem-vindos. Tribo do Futuro está começando, eu sou a Sarasvati, Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Tribo do Futuro é podcast no Spotify também. Hoje o assunto é produção cultural, marketing digital. Os convidados são profissionais extremamente competentes da empresa chamada Dilata, de produção cultural, de marketing digital. Eles são artistas, resolveram se formar em outras áreas e encarar de forma muito séria a questão de marketing digital e produção cultural, tanto para os seus projetos pessoais de arte como artistas, como atendendo ao mais variado público. Bem-vindos, Carol e Renan. Carol Fratini e Renan Moser, da Dilata. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Sou cliente da Dilata. Grupo Ungambicula é cliente da Dilata. Começamos agora recentemente. E a primeira pergunta é, na verdade é um pedido, né? Para que vocês falem sobre vocês um pouquinho. Para o ouvinte conhecer vocês. Sobre a trajetória, seus sonhos, suas buscas. Que culminaram na fundação da Dilata.
Eu sou Renan Moser, entusiasta das artes, viajante e criador. Sou administrador de formação com ênfase em marketing. Trabalhei mais de 8 anos com marketing em diversas áreas. Trabalhei com bens de consumo numa multinacional e em agências de branding com gestão de marca. Também sou ator formado, hoje faço direção e dramaturgia. Já faz um tempo que eu tenho um desejo de migrar por completo para a cultura e eu sempre busquei isso na minha carreira.
Oi, Sarasvati. Primeiro, obrigada pelo convite para estarmos aqui. Bom, eu sou a Carol Fratini e eu me considero uma contadora de histórias. Eu sou formada em artes cênicas, em cinema e em design de animação. E por 10 anos eu me dediquei à carreira de produção audiovisual, onde eu produzi séries e filmes de animação. Hoje eu continuo contando histórias, seja do palco, das coxias, de trás das câmeras ou pelas redes sociais.
Hoje, a gente une as nossas carreiras e aprendizados corporativos com a nossa paixão e o nosso propósito de ajudar artistas e profissionais autônomos a potencializarem os seus projetos e negócios. A Dilata trabalha com 3 frentes. Consultoria de negócios, onde ajudamos o cliente a crescer de forma estruturada on e offline, com lançamentos digitais, que engloba educação digital e infoprodutos, e o 3º pilar são os projetos culturais incentivados. A gente escreve, submete, capta os recursos e acompanha toda a execução até a entrega final. A gente fala que a Dilata hoje ela não é uma agência, ela é um braço estendido desse profissional, dessa empresa, desse artista. E a gente se coloca dessa forma para fazer os projetos virarem, eles acontecerem e crescerem de forma sustentável e consistente.
Os nossos caminhos se cruzaram na faculdade de teatro, que foi quando demos início ao nosso coletivo, o Grupo Lacuna. Com o Lacuna a gente rodou alguns festivais no interior de São Paulo, também participamos em festivais online de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E quanto mais a gente vivenciava esse meio artístico, mais a gente percebia a carência que existia nas áreas de suporte ao artista independente, que é a área de produção, de divulgação, de elaboração de projetos, de captação de recursos. E foi aí que a gente percebeu uma oportunidade de negócio. A gente decidiu unir a minha experiência com produção cultural com a experiência de gestão de marcas e negócios do Renan e aí criar a Dilata.
Eu pensei em perguntar a vocês, saber um pouco, na verdade, da vida artística e como é que acontece o equilíbrio, né, dos projetos artísticos pessoais com um trabalho de produção cultural. É conciliável? Como é que vocês lidam?
Para mim, nos últimos anos, aconteceram muitas coisas. Eu me envolvi com cerca de 15 novos projetos culturais. atuei em diversas montagens de peças, dirigi outras e escrevi alguns textos autorais também. Eu tive projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, fui convidado para palestrar no Dia Mundial da Criatividade e participei de diversos festivais de teatro pelo Brasil. Eu posso dizer que a vida de artista é bastante intensa. Por causa do momento que vivemos, eu me mudei para o interior de São Paulo e eu tenho exercitado meu poder criativo pelas mídias sociais. E com a ajuda da tecnologia também. Esses últimos tempos, tivemos que nos reinventar e a gente viveu essa transformação. Junto com os desafios, também vieram as possibilidades. A vida se divide em muitas quando se é artista. E a gente encontrou uma forma de unir as nossas paixões pela cultura com o nosso conhecimento profissional. E desde então, temos trabalhado em conjunto com outros artistas para ajudá-los também nesse sonho. A Dilata tem hoje 15 clientes ativos, e são diferentes os perfis. A gente trabalha com o segmento da moda, arquitetura, a gente tem restaurantes, terapeutas e artistas diversos, como músicos, atores, diretores, pintores, entre outros. A gente tem feito trabalhos em diversas frentes também, e tem sido muito legal conhecer esses segmentos, aprender e poder ajudá-los. A gente está agora numa constante evolução e um aprendizado para equilibrar as nossas vidas e os nossos projetos profissionais e pessoais. E tem sido uma constante aprendizado de como, de fato, fazer isso hoje. Mas é possível e a gente está acontecendo e tem sido muito gostoso fazer e viver essa jornada da cultura no Brasil.
Dá sim para conciliar. Tem que dar, na verdade, né? Fazer arte não é nada fácil, mas quando a gente ama é sempre um prazer, é uma necessidade nossa. Bom, nos últimos anos, como atriz, eu fiz um longa, um curta, participei de algumas peças de teatro, tanto presencial quanto online, rodei alguns festivais com essas peças e também com meu primeiro curta como diretora e roteirista. E como produtora, eu participei de diversas frentes artísticas, entre filmes, peças e festivais. Nós aprovamos um festival de teatro na Lei Aldir Blanc e executamos ele 100% online. Nós estávamos em cidades diferentes, inclusive os atores, os artistas também, eles vieram de 11 estados do Brasil, e nós tivemos mais de 2 mil espectadores. Isso é impressionante, não seria possível fazer isso no presencial. E com o Grupo Lacuna fizemos um projeto com mais de 25 atores, que vivem em cidades diferentes também. Foi um mega espetáculo online que tinha interação do público e ficamos mais de um ano em cartaz. A gente tem ressignificado o teatro nesse período. A gente foca a nossa vida para fazer isso acontecer, né? Existe antes de tudo a vontade de fazer isso ser possível. Então a gente vai encaixando as nossas agendas e achando espaço tanto para o trabalho quanto para a arte, quanto trabalhar para a arte, e dá certo, é possível.
Estou aqui conversando com o pessoal da Dilata, empresa de produção cultural, de marketing digital, conversando com a Carol Fratini e o Renan Moser. Pessoal, qual é a importância das redes sociais hoje para o artista?
Eu já não acho nem mais que é importante as redes sociais. Eu acho que elas são indispensáveis. Hoje, estar presente nas redes sociais e fazer um bom trabalho é crucial para o sucesso do artista. As redes sociais, elas passaram a ser o nosso portfólio. É onde as pessoas olham para o que você já fez. É a divulgação do seu trabalho. E tem uma pergunta que eu gosto muito, que é: se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, ela faz barulho? Hoje em dia eu penso um pouco sobre isso. Se um artista está fazendo um trabalho super legal, mas ele não está comunicando isso para as pessoas, esse trabalho ele existe no mundo? Qual é a importância dele? E eu acredito que a arte ela é para tocar as outras pessoas, é para mover o outro para algum lugar. E hoje as redes sociais ela tem um papel importantíssimo nisso. Seja por foto, por vídeo, por interações possíveis que antes não eram, a gente precisa aprender a explorar. Eu acho que o artista, de qualquer segmento, ele precisa estar aberto a entender o papel da rede social, entender quais são as possibilidades que ele pode explorar a partir dela e usar disso para a divulgação do seu próprio trabalho. E a gente vê isso com a Dilata, como que a gente também consegue trazer esse pensamento estruturado para o artista. Precisa fazer sentido para ele e para quem está assistindo, né, para o público. É um novo lugar para a gente expressar a nossa arte em diferentes formas.
E uma coisa que é importante, né, a gente conversa muito assim, nós como artistas e com os artistas que vêm até nós através da Gelata, que é as redes sociais, elas são uma oportunidade. Elas não têm que ser uma obrigação, eles têm que entender isso como uma oportunidade de expor, né, essa vitrine, né, de, no melhor sentido da palavra, de que as pessoas de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, vão poder acessar e vão poder ver o artista único, aquilo que só você pode dizer, que só a sua voz pode falar. Então, encarar as redes sociais, de fato, como algo bom, benéfico, nesse nosso mundo hoje todo tecnológico. Você pode atingir qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo.
Lembrando que tem ressalvas, né? Dentro das redes sociais existem todos os tipos de pessoas, assim como no mundo, e a gente precisa cuidar também da nossa imagem e saber que, como artistas, nós somos pessoas expostas, que qualquer tipo de devolutiva pode acontecer. A gente tem que estar muito preparado para isso também.
Já já voltamos com o restante da entrevista. Esse é o Tribo do Futuro. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. No Espaço Cultural Ungambicula, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, São Paulo, temos o Valaquilha Café, um bistrô delicioso que funciona de quarta a domingo. No Espaço Ungambicula são oferecidos cursos na área de artes, de escrita, cursos e atendimentos terapêuticos e um ambiente muito agradável, repleto de arte, repleto de estímulos visuais e sonoros, de muita beleza. Estamos nas redes sociais, é só digitar Ungambicula com dois Ks que você vai conhecer o trabalho da banda Ungambicula e do espaço cultural Ungambicula. A gente ouve música do Ungambicula aqui no Tribo do Futuro. Uma banda que canta em vários dialetos e com total liberdade de estilos. Eu sou uma das cantoras da banda e toco para vocês Brumas de Aço, uma versão gravada com a minha interpretação. O tema da canção é a guerra, especificamente um vídeo que circulou na internet por muito tempo de um bebê que havia sido soterrado por uma bomba e que, a partir da busca frenética dos pais e dos amigos, foi desenterrada, viva, sobreviveu. É um vídeo que muito marcante e o compositor achou necessário eternizar esse momento para que a gente não esqueça. A guerra nunca esteve tão atual e é sempre preciso lembrar que ela não traz nenhum benefício e a arte tem esse papel. Brumas de Aço. Compositor Pavitra Shankar, na voz Sarasvati Dasi. de volta com o pessoal da Dilata, os profissionais Renan Moser e Carol Frattini, que estão conversando sobre produção cultural com a gente hoje. A pergunta é: quais são os desafios para o artista independente no Brasil hoje?
Pensando nessa pergunta, eu volto no ponto de que o artista ele precisa ter muitas vidas e muitas habilidades, muitas frentes de trabalho. Eu fico pensando que hoje o maior desafio é o artista conseguir se promover como um produtor, como um marketing, como um agente, como um criativo, com todas essas facetas. É muito difícil hoje, e eu não vejo os artistas tão preparados para assumir todas essas responsabilidades e se enxergar como uma empresa, se enxergar como um negócio, que ele precisa se colocar no mundo dessa forma. E acho que é um grande desafio quando o artista ele começa a ganhar um tamanho importante no segmento, que ele precisa disso. Ele precisa dessa relação com o mercado, dessa relação com o público. E aí ele tem um produto muito legal, ele tem um projeto incrível, mas ele não consegue vender ou comercializar esse projeto, porque ele não tem esse conhecimento, até de saber quanto cobrar pelo seu projeto. O artista que nunca passou por essa pergunta, quanto que eu cobro pelo meu trabalho, ele é muito difícil de ser encontrado, porque todo mundo em algum momento vivenciou isso. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil hoje, que é como estar preparado para se enxergar esse projeto como um negócio e as oportunidades que vêm junto com ele.
E frente a isso, é muito importante também o artista olhar para dentro e se manter sempre ativo, se manter motivado de continuar, porque muitas vezes os artistas, eles batem nessa porta do tipo, ah, vou ter que me produzir, vou ter que me vender, vou ter que me, meu Deus do céu, então eu vou largar tudo e vou fazer outra coisa. Então, frente a todas essas, não vou falar dificuldades, esses obstáculos que precisam ser transpostos, que precisam ser encarados de frente, é se manter internamente motivado, é amar a arte em você, mais do que você na arte, que eu já dizia Stanislavski. Então, manter esse fogo aceso constantemente, para que nada te derrube, que você continue sim levando a sua voz, levando a sua arte para o mundo.
E acho que a gente volta um pouco do que a gente já conversou hoje sobre como, de fato, acreditar nisso e como as redes sociais elas podem ser o veículo para que isso seja facilitado. A gente já vê muitos artistas lançando músicas em determinadas plataformas digitais e depois que você lança na plataforma é que você consegue lançar um single. Porque aí a produtora, um parceiro, um produtor entra em contato. Então a gente já vê isso acontecendo. Eu acho que agora é cada vez mais explorar as redes sociais como um veículo para que ajude o artista a chegar nas pessoas e encontrar as parcerias necessárias para de fato tirar o seu projeto do papel.
E de alguma forma também entender, eu acho que durante a pandemia a gente viu um pouco desse movimento, de como as redes sociais acabaram democratizando de alguma forma esse acesso, porque de repente estava todo mundo na mesma plataforma, estava todo mundo atrás de uma tela fazendo a arte, seja o artista que está começando, seja o artista que já se apresentou num teatro municipal, num palco de um Rock in Rio da vida. Então, naquele momento nós estávamos todos, entre aspas, no mesmo palco. Então, como a gente usa isso, né? Então, aqueles artistas novos que tiveram um grande insight, tiveram uma boa ideia e conseguiram conversar e dialogar com um público que comprou a ideia, que topou e que se identificou com essa arte, permaneceu, né? Fez aí um grupo de fãs, um público que, de fato, está levando a arte dele adiante. Então, isso é muito legal também de ser encarado.
E a pergunta que fica é: como potencializar o meu projeto cultural?
Acho que complementando um pouco essa pergunta, como é que vocês têm enxergado viver de arte no Brasil? Da produção artística aqui no nosso país? Eu aproveito para me despedir de vocês, agradecendo bastante a presença, a generosidade nas respostas e desejando sucesso total para Dilata.
E eu penso que como artistas, a gente precisa estar em constante movimento, sempre aprendendo, buscando projetos novos, buscando inspirações e despertando a nossa mente criativa para o novo. E eu acho que isso tem unido um pouco o nosso desejo de artista com o nosso trabalho de produção cultural com a Dilata. Essa relação do profissional criativo, do profissional curioso, conecta com a nossa evolução e tem feito todo sentido pra gente dentro do nosso trabalho.
Olha, é bem trabalhoso, mas é extremamente prazeroso. Eu vejo como um privilégio conseguir trabalhar com arte de fato e não apenas parar para pensar em arte depois do expediente. Quando estamos nos dedicando aos nossos clientes, a gente também está pensando nos nossos projetos e vice-versa. E viver de arte é possível. Hoje existem diferentes formas de viabilizar a arte no Brasil. A gente vê a dificuldade de muitos artistas de conseguir acessar esses meios e é para isso que a Dilata existe. Essa vontade de se unir e crescermos juntos, caminhando cada vez mais para a profissionalização e a difusão da arte no nosso país.
E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só seguir a gente no Instagram, @dilata.digital, dilata com dois T's. E eu também estou super disponível nas minhas redes sociais, em todas elas, @renan.moser, Moser são dois Z's. Obrigado.
E o meu Instagram pessoal não poderia ser diferente. É Carol Frattini, também com dois T's, claro. Então, para quem quiser o contato, eu estou super disponível. E Sarasvati, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pelo espaço aberto para nós. Foi uma grande honra estar aqui com você.
Esse foi o Tribo do Futuro. Agradeço a Dilata mais uma vez e até o próximo programa, segunda que vem. Siga a gente lá no Spotify. Um grande abraço.